filho de Josadaque, com seus irmãos os sacerdotes, e Zorobabel, Esdras 3, 2, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus, e colocaram o altar sobre a sua base, pois o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra, e ofereceram holocaustos ao Senhor sobre ele, holocaustos pela manhã e à tarde, e celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. Agora vamos para Ageu. Ageu é Daniel, é antes de Malaquias, Zacarias, Ageu, lá no final. Os três últimos profetas. Esse, junto com Zacarias, foram os profetas que Deus levantou nesse tempo, lá na Babilônia, aliás, lá em Israel, né, para profetizar. Por quê? Porque se levantou um grande combate contra aqueles irmãos, grande impedimento para que eles continuassem a edificar a casa de Deus. Então, eles começaram a construir suas casas, começaram a morar nelas, e se passaram 17 anos, já tinha se passado 17 anos, desde quando eles colocaram aquele altar e fizeram aqueles holocaustos. Então, aí veio o profeta Ageu, trazendo uma palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam lá, lá em Jerusalém, que pararam a construção. Nós não lemos lá, mas eles lançaram o altar, fizeram a festa dos tabernáculos e lançaram o fundamento da casa de Deus. E aí pararam, por causa do combate. E aí, depois de 17 anos, aí voltou a palavra de Deus através de Ageu e Zacarias, e nós vamos ler, são 24 versículos, do capítulo 1 até o 2, 9. É necessário nós lermos, né? Eu vou ler, vocês acompanhem aí. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, governador de Judá, filho de Saltiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Josadaque, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz: não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica desolada? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para meter num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei como um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. Por isso os céus, por cima de vós, retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre as colinas, sobre o trigo, o mosto, o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens, os animais, e sobre todo o seu trabalho. Então Zorobabel, filho de Saltiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, juntamente com todo o resto do povo, obedeceram à voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor suscitou o espírito do governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. No segundo ano do rei Dário, no sétimo mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Saltiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? Em que estado a vedes agora? Não é como nada em vossos olhos? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo o pacto que fiz quando saíste do Egito, e o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a um pouco, e abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, de que casa o Senhor estava falando? De qual casa? É fato que eles estavam reconstruindo aquele templo de Israel, mas aquele templo, como nos fala Hebreus, era uma parábola para o tempo presente. Não é verdade? Hebreus 3, ele nos fala que Moisés, ele foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Ele fez aquele primeiro tabernáculo. Depois, Salomão construiu o primeiro templo. E esses estavam aqui reconstruindo aquele templo. Mas se nós olharmos, quando Deus olhava para aquele tabernáculo, quando Ele olhava para aquele templo, o que Ele via naquele templo? O que vocês acham que Deus via naquele templo? Ali em Hebreus 3, nos fala que Moisés foi fiel sobre a casa de Deus, mas Jesus sobre a sua própria casa. Eu quero olhar com vocês o livro de Hebreus, e nós vemos, com a ajuda do Senhor, essa casa que o Senhor está falando aqui. Ele está falando aqui da glória da última casa. Quando o Senhor estava falando da glória da primeira casa, Ele estava pensando em quê, irmãos? Em que Ele estava pensando? Se lá era uma figura da realidade que nós temos hoje, quando o Senhor fala, vocês viram a glória da primeira casa? O Senhor está falando do quê? Da igreja primitiva. Não é verdade? E quando Ele fala a glória da última casa, será maior do que a primeira, ele está falando de quem? Olha aqui no texto, capítulo 2, o verso 6, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, abalarei os céus e a terra, o mar e a terra seca. Vocês se lembram desse texto? Se você ler a Bíblia, você vai lembrar onde está esse texto. Ele está em Hebreus 12. Quando o Senhor fala que nós já chegamos a Sião Celestial, a Jerusalém Celestial, a cidade do Deus vivo. E ele fala lá no finalzinho, ele fala assim, eu abalarei uma vez ainda, ele tinha abalado a terra, mas agora ele ia abalar o céu também. E ele está falando aqui, irmãos, da volta do Senhor Jesus Cristo, do final dos tempos, quando o Senhor Jesus irá voltar. Quando o Senhor Jesus irá voltar, como é que Ele quer encontrar a sua igreja? Como que Ele quer? Ele tem trabalhado para quê? Vamos lá para Efésios capítulo 5. Por que foi que Ele morreu? Por que, que foi que Ele deu sua vida? Efésios capítulo 5. Veja bem, o verso 24 diz assim: mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja, como? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uma igreja gloriosa. A glória da última casa será maior do que a primeira. Mas Deus pergunta para nós. Vamos voltar lá para Ageu. Ele pergunta assim para nós. No verso 3. Quem há entre vós dos sobreviventes que viu essa casa na sua primeira glória? Em que estado a vedes agora? Como você vê, irmãos, a glória daquela primeira casa, a glória da igreja primitiva? No que consistia, irmãos, a glória da igreja primitiva? No que consistia a glória da igreja primitiva? De repente você pode dizer assim, né? Que a gente normalmente olha para as práticas. A gente é cego com as coisas do Senhor. A glória daquela casa era porque as pessoas comiam juntos? A glória daquela casa era porque eles tinham tudo em comum? A glória daquela primeira casa é porque eles vendiam todas as suas propriedades e dividiam com as pessoas? Essa era a glória da primeira casa? Você acha que se nós fizermos isso hoje, essa casa será gloriosa? Será maior do que aquela primeira? Talvez nós vamos ter que fazer coisas maiores. Não é verdade? Qual era a glória da primeira casa? O Espírito manifestava no meio deles sinais e prodígios e maravilhas, como nos diz Hebreus 2. Era verdade, mas aquela era a glória? aqueles milagres que eram feitos, qual era a glória, irmãos, da primeira casa? Era Cristo. Essa era a glória da primeira casa. Cristo. Tudo era Cristo na vida deles. Eles chegaram ao ponto deles serem chamados cristãos. Sabe por quê? Porque as pessoas viam Cristo neles. E você sabe por que eles vendiam as propriedades? Porque eles estavam cheios de Cristo. Sabe por que eles estavam juntos? Porque eles estavam cheios de Cristo. Sabe por que eles faziam aqueles sinais, aquelas maravilhas? Porque eles estavam cheios de Cristo. Agora o Senhor diz aqui: quem viu a glória daquela primeira casa? Como ela é agora aos nossos olhos?
Como ela é aos teus olhos, irmão? Você está satisfeito? O Senhor não está satisfeito porque não tem glória. Pode ter tudo. Sabe o que nós estamos vivendo hoje, irmãos? A glória humana, Laodiceia, riqueza, bens, propriedades, grandes templos, grandes homens, grandes ministérios, prosperidade. Mas e Cristo? Onde está Cristo, irmãos? Essa é a tristeza do coração do Pai. Essa é a tristeza do coração. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele fala. Sabe por quê, irmãos? Que a coisa não prospera. Não vai. A gente não vê mais o Espírito Santo. Olha aqui o que o Senhor fala aqui em Ageu. Ele fala aqui, ó. O verso 10, 1:10. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho e a terra retém os seus frutos. O que representa o orvalho, meu irmão? Lembra do Salmo 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso que desce. E aí diz, é como o vale de Hermon, o orvalho que desce do vale de Hermon. E o fruto? Por que não dá fruto? Talvez nós encontremos aqui, nessa assembleia, porque por aí está cheio de um espírito entorpecido, um espírito morno de Laodiceia, um espírito de profundo sono, onde o Senhor diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Há um espírito entorpecido. Ou talvez, irmãos, um espírito de Laodiceia. Um espírito que diz assim: irmãos, nós estamos ricos, nós não temos necessidade de nada. Eu estou bem. Estou bem financeiramente, o Senhor tem me abençoado, tem me dado as coisas. Eu não tenho necessidade de nada. Mas quando o Senhor olha para nós, o que que Ele vê? Miséria, pobreza, cegueira, nudez. Do quê? Dele mesmo, da pessoa dele mesmo. A igreja, meus irmãos, é Cristo. A igreja é Cristo. Qual é o ápice da vida cristã? Qual é o ápice da vida cristã? É, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou. Você sabe por que a tua vida não dá fruto? Você sabe por que não há manifestações do Senhor na sua vida? Porque nós estamos vivendo isso aqui. A cristandade está vivendo isso aqui. A cristandade está vivendo a Babilônia, irmãos. Sabe o que é a Babilônia? Os irmãos, se os irmãos já têm alguma noção acerca disso, a Babilônia veio daquela torre de Babel. A Babilônia, ela é algo aperfeiçoado pelo mundo, pelo homem e por Satanás. Babilônia é a religião sem Cristo, sem vida. É Sardes, tem nome de que vive, mas está morto. Nome de que vive. Essa é a Babilônia, cheio de prazeres. É o vinho, as pessoas estão embriagadas com o vinho da sua prostituição. Embriagados. Embriagados com religião, embriagados com as coisas, a mistura do mundo com as coisas de Deus. Vamos fazer uma torre que nós cheguemos ao céu. Eu creio, irmãos, que o Senhor, antes de abalar a terra e o céu, Ele tem que nos abalar. Ele tem que nos abalar. Abalar as nossas estruturas, as nossas fortalezas, que nós erguemos contra o conhecimento de Deus. Esses dias, eu me assustei com o falar de um irmão, mas eu tive que concordar com ele, quando ele estava fazendo um estudo sobre a carta de 1 João. Ele falou assim, que João... quando nós falamos de anticristo, nós olhamos para aquele anticristo que virá. Mas João fala que há muitos anticristos que têm saído pelo mundo. E ele disse assim, e você sabe qual é o maior anticristo? É aquele que está dentro de nós. Somos nós mesmos. É isso que o Senhor está falando por Ageu. Ele está dizendo, você foi comprado por um bom preço, não é verdade? Que preço? O preço da vida do santo. Um sangue precioso. O Filho único de Deus. Você foi comprado por esse preço. Um preço que você nunca teria condições de pagar. Mas nós, o que Deus está falando aqui? Nós fomos comprados para ser dele. Nós fomos comprados com esse sangue. O Senhor nos fez reis e sacerdotes sobre a terra. Você está sendo preparado para reinar com o Senhor. Você está sendo trabalhado aqui já para exercer o seu sacerdócio universal. Você, meu irmão e minha irmã, você é um sacerdote. Eu quero subir com vocês no monte. Amanhã, se Deus quiser, eu quero subir no monte com vocês. Para que vocês vejam o modelo da casa de Deus. Foi para isso que Deus levou Moisés lá no monte, para mostrar o modelo da casa. Foi para isso que Deus levou Ezequiel, arrebatou Ezequiel ao céu, para mostrar o modelo da casa.
Foi para isso que Deus quebrantou Davi, para mostrar o modelo da casa. Você se lembra disso em Crônicas? Quando ele entregou o modelo da casa para Salomão, ele disse assim, ó, cuida para você fazer tudo conforme o modelo que Deus deu. Para Moisés também, não foi? Faça conforme tudo, todo o modelo que foi te dado no monte. Deus tem um modelo da casa dele. Mas sabe o que a gente faz, irmãos? Dois aspectos que o Senhor fala aqui, que tem a ver com o anticristo que está dentro de nós. É muito sério isso, irmãos. Nós temos que tratar com seriedade as coisas do Senhor, porque o Senhor, Ele quer nos colocar de maneira correta para andar diante dEle. Ele está dizendo aqui que é para nós nos esforçarmos, nós temos bom ânimo, porque Ele está conosco. O Seu Espírito está no meio de nós. Ele tem o ouro, Ele tem a prata, para nós edificarmos a casa dEle com ouro e com prata. Não com madeira, com feno, com palha. Então ele diz aqui, nesse aspecto que ele diz assim, vocês estão apanelando as vossas próprias casas, enquanto a minha casa continua destruída. O que nós estamos fazendo com a casa de Deus, com as coisas de Deus? Será que nós temos compreensão do que representa a casa de Deus realmente? Esses judeus que estavam na Babilônia, foi onde foi criado as sinagogas. Eles estavam muito bem lá. A sinagoga é um lugar assim que foi criado, eram várias sinagogas. Aí você chegava numa, era mais legalista, entendeu? Uma sinagoga lá. Então você não podia usar calça comprida, mulher, não podia cortar o cabelo, não podia tal coisa. Aí a pessoa fala assim, ah, isso aí para mim não dá muito bem não. Ia para uma outra sinagoga. Aquela sinagoga já era sinagoga de gente um pouquinho mais rica, gente um pouquinho superior, entendeu? Fala, isso para mim também não dá. Eu sou meio de classe média, não dá. Aí ele ia para uma outra sinagoga, aí aquela sinagoga batia mais ou menos com o estilo dele, né? Meio roqueirão e tal. Aí se dava bem ali. E entrava ali e vivia. O que nos parece isso, irmãos? O que nos parece a sinagoga? Então, irmãos, eles estavam bem lá, a princípio. Como foi que eles voltaram para Jerusalém? Como que estava o espírito deles? Estavam dormindo. Estava bom. Estava excelente desse jeito. Eu me sinto bem, estou bem. Não é? Eu estou legal, me reúno no lugar onde eu me satisfaço, se eu não gosto daqui eu vou para outro lugar, não é? Procuro um lugar onde eu me sinta bem. E a casa de Deus? Você é uma pedra viva dessa casa, o Senhor precisa de você. Você é uma pedra importante, inclusive as pedras eram numeradas, eram tratadas, numeradas, colocadas. Aquela pedra precisava ser colocada no lugar certo. O Senhor, para edificar aquela casa, Ele precisa daquela pedra. Ele precisa de você. Mas Ele diz assim, o que que vocês têm feito? Vocês têm apanelado a vossa própria casa, enquanto a casa de Deus está destruída. Aqui tem dois aspectos, sabe? Primeiro, é a sua satisfação, pessoal. Porque tem muita gente que diz assim, não, mas eu sou a casa, né? Teve um irmão que ele chegou, estava construindo uma casa de 600, 700 metros quadrados. Aí eu cheguei para ele e falei assim, falei, irmão, a gente tem aprendido do Senhor que, primeiro, nós estamos no final dos tempos. Então, não é tempo mais de estar com muita coisa. Mas segundo também, da maioria das pessoas que eu conversei, que eu conheço, que construíram uma casa muito grande, eles se arrependeram depois. Eles falam assim: irmão, mas dá um trabalho depois, é 2, 3 empregadas, não tem condição, não acha gente, as empregadas não querem trabalhar porque a casa é muito grande, dá um transtorno tão grande, a minha esposa fica, sabe, pesada para ela. Então eu cheguei para ele e falei: irmão, pega a experiência de irmãos e atenta. Aí eu fui lá uma outra vez, ele pegou e falou: ô, irmão, diminui minha casa lá. Eu falei: não, que bom, irmão. Não, agora vai ficar com 470 metros quadrados só. Aí eu: 470 metros? É, fora as varandas, né? Fora a garagem, fora... Ah, sim, garagem para quantos carros aí? Aí ele pegou e me disse assim: o Senhor, mas o Senhor me disse uma palavra, que eu estou apanelando a minha casa enquanto a casa de Deus está destruída. Eu falei: oh, você recebeu essa palavra do Senhor? Ele falou: é, irmão, recebi essa palavra do Senhor. Eu falei: então tema, irmão, tema, o Senhor está cuidando de você. Quando eu voltei na outra vez, ele chegou para mim e falou: ô, irmão, graças a Deus, entendi aquela palavra. Eu falei: é, que eu estava vendo que ele estava construindo ainda, colocou uma viga de 12, 13 metros em cima, ele queria uma viga suspensa, ele comprou uma árvore de não sei quanto, para vir de não sei aonde, que teve um guincho que botar lá em cima. Aí ele pegou e falou para mim: não, agora que eu entendi aquela palavra do Senhor. Eu falei: graças a Deus, né, irmão? Ele falou: então, é que era o seguinte, eu estava arrumando a minha casa aqui, entendeu? Mas quando eu ia comprar um terno, eu comprava um terninho daqueles baratinhos, um sapato baratinho, eu sou a casa, é, agora eu entendi, só vou comprar um terno Armani, não é? Um sapato Raffarino, agora eu vou... Aí eu botei a mão na cabeça, falei assim: está ali o Evilásio que é testemunho. Sabe o que o Senhor fez? Sabe o que o Senhor fez? Tocou a mão. Eu acho que até hoje ele não conseguiu construir aquela casa. Já saiu? Tá bom. Só que, irmãos, o Senhor está falando, esse é um aspecto da vida, do que você tem cuidado das tuas coisas, como você tem cuidado das tuas coisas enquanto a casa de Deus está destruída. Mas tem um outro aspecto aqui, que é muito mais sério do que esse, eu acho mais sério do que esse, é nós edificarmos a casa de Deus conforme o nosso projeto, a nossa casa. Sabe como? Tem muitos fazendo isso hoje, irmãos. Ah, sabe como é que é, irmão? A igreja é assim. Vamos comer junto. Você está entendendo? Vamos fazer um almoço junto. Vamos comer junto. Vamos estar junto. Isso é que é a igreja, irmãos. Ah, vamos para um lugar. Vamos construir, vamos fazer, entendeu? Vamos ficar lá, vamos nos alegrar, né? Quem é o centro dessa casa? É você? É para o seu deleite? A igreja é para prazer seu, irmão? Está vendo, irmãos? O Senhor, irmãos, tem que mudar o nosso cativeiro. Isso é um cativeiro. A Babilônia é um cativeiro. Isso tudo vem da Babilônia. Satisfação própria. Sabe o que é a palavra ali? Prostituição. É tudo o que traz satisfação para mim mesmo. Isso é que é aquela palavra prostituição. Deleite. Deleite da vida. E o Senhor está dizendo aqui que nós estamos apanelando as nossas casas, seja com casa nossa mesmo de construção, seja fazendo a igreja do nosso jeito, do jeito que a gente gosta, do jeito que nos dá prazer, nós o centro, conforme o nosso modelo. Como vocês acham que Davi ia construir aquela casa para Deus? Que Deus não permitiu, vocês se lembram? Ele construiu o palácio dele, e ele falou assim: puxa vida, mas eu tenho um palácio, e Deus não tem uma casa. Eu vou fazer uma casa para Deus. Foi boa a intenção dele, não foi? Mas Deus não permitiu ele fazer, foi ou não foi? Sabe o que Deus falou para ele? Eu te farei casa. Eu te farei casa. A casa é de Deus. Quando nós entramos para fazer parte da casa de Deus. Não a nossa casa. Não a nossa Betânia. A Betânia é do Senhor. A casa é dele. A igreja é dele. Ele é o cabeça da igreja, mas da nossa igreja ele não é o cabeça. O Senhor, tudo na igreja é Cristo. Tudo, irmãos, é Cristo. Aquele tabernáculo, tudo era Cristo. A cor das cortinas era Cristo. As tábuas eram Cristo. As peças que estavam lá dentro eram Cristo. Até aquele ratão que aparecia do lado de fora, aquela pele de texugo, aquela coisa feia, aquela coisa peluda, que quem olhava do lado de fora assim, via um negócio peludo assim, era Cristo. Cristo era bonito? Ele era lindo fisicamente? Depois que ele ressuscitou, eu acredito, porque eles nem reconheceram ele. Mas quando ele andou nesse mundo, como que ele era? Sem beleza e sem formosura. Assim era o Senhor. Mas tudo ali era Cristo. E Moisés teve cuidado de fazer tudo conforme o modelo que Deus tinha dado. Porque senão o Senhor, a glória do Senhor não entrava naquele tabernáculo. Sabe o que o Senhor está falando aqui, irmãos? Quando o Senhor disse lá para aquele povo que dizia: templo do Senhor, aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa de Deus, venham, paz, paz. E o Senhor disse: Icabod, minha glória saiu dele. Jeremias ia profetizar isso lá e ele só levava o cacete. Dizia: Deus não está mais aí, vocês estão sozinhos aí dentro. Uma coisa, irmãos, pode ser linda, pode ser maravilhosa, pode ser bem estruturada, pode ser o que for, mas se o Senhor não estiver como Laodiceia, não vale nada. Se o que você, se o que o Senhor tem feito na sua vida não for edificar você, para você crescer na graça e no conhecimento desse Senhor Jesus, se não foi você, quando você nasceu, um cristinho desse tamanhozinho, um bebezinho em Cristo, e você não está crescendo à medida da estatura de varão perfeito, de completa varonilidade, você está num processo completamente furado, fora do propósito eterno de Deus. A sua vida tem que expressar Cristo, a igreja tem que expressar Cristo. Quando alguém entra aqui, ou ali, ou acolá, ou numa casa, ou num lugar, não importa, porque a casa não é isso aqui, a casa somos nós. E o que Deus está dizendo aqui é que Ele, essa casa edificada por Ele, onde o Senhor Jesus é tudo em todos, Ele é glorificado. É o que Ele está dizendo aqui. E o que ele está dizendo, irmãos, sobre a glória dessa última casa, é o que está escrito lá em Efésios 4. Vamos ler lá. Efésios capítulo 4. Efésios nos fala da glória da igreja. Desculpe, irmãos, mas eu estou com o meu espírito no coração do Senhor por vocês. Talvez você já tenha sido despertado. Talvez você já tenha sido despertado, teu espírito, como nós lemos lá em Esdras. Não lemos lá? Subiu para edificar a casa todo aquele cujo espírito foi estimulado. Talvez você esteja com seu espírito estimulado, mas se você está com um espírito dormente, dormindo, eu conclamo em nome do Senhor Jesus Cristo, a esses ossos secos, que venha o Espírito do Senhor e vivifique esses ossos secos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo sobre essas vidas. Mas se você está com seu espírito, sabe, irmão? Sabe, despertado pelo Senhor, a vida cristã não é isso, não é só isso. Você está sendo chamado para edificar essa casa dos últimos tempos, a casa pela qual a glória do Senhor vai ser manifestada na sua plenitude, quando diz assim, que Ele virá para ser glorificado nos seus santos. A glória do cabeça com a glória do seu corpo. E aqui diz assim, ó, Efésios, veja aqui no capítulo 4, ele diz assim, verso 9, ora, isto, ele subiu, que é senão que também desceu as partes mais baixas da terra. Ele foi lá no inferno. Jesus foi lá no inferno para tomar as chaves da morte e do inferno. Mas aquele que subiu é aquele que desceu. Verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Encher todas as coisas do quê? De Cristo, dele mesmo. Quando esse mundo foi criado, irmãos, cada coisa que foi criada, o Pai criava para ver o Filho. E em Provérbios 8 diz que o Filho era o deleite do Pai quando Ele criava todas as coisas. O Senhor criou o sol e falou, oh, meu filho, você é esse sol da justiça. Quando Ele criou as estrelas, Ele disse, oh, você é a resplandecente estrela da manhã. Você é essa estrela que enche o céu. O Senhor, quando criou os céus, o Senhor, quando criou todas as coisas, o Senhor Jesus era o deleite dele. E quando o Senhor nos criou? Nos criou o quê? A imagem e semelhança de Cristo. Mas o que nos tornamos individualmente? Sabe o que nos tornamos, irmãos? Para ser bem sincero, vamos ser bem sinceros conosco mesmo. Qual a imagem que nos tornamos com o pecado? Quer um texto? 1 João capítulo 3. Verso 1 João 3, 8. Quem comete o pecado é do... Lembra que Jesus disse: vós tendes por pai o diabo? Nós nos tornamos a imagem de quem? Você vai agora entender aquele texto que Deus disse assim: eis que o homem se tem tornado como um de nós. Por isso que a obra do Senhor na sua vida veio trazer de volta a glória do Senhor para você. Veja aqui, Romanos capítulo 8. Romanos 8. Verso 29, verso 30. Né? Por isso que nós lemos lá: mas Cristo veio para destruir as obras do diabo. Ele veio destruir as obras do diabo. Como é que são chamadas as pessoas que não é de Deus? É filho de quem? Não tem um meio termo, né? Não, não sou filho de Deus, mas também não sou filho do diabo. Nós somos do diabo. Lá diz que o Espírito operava nos filhos da desobediência. Era assim que nós éramos antes. Mas o Senhor veio, destruiu essas obras do diabo. E aí veja que palavra maravilhosa: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Quer dizer, o Senhor de novo nos predestinou agora para sermos conforme a imagem de seu filho. Mas Jesus tinha que vir morrer e ressuscitar. E aí diz assim, ó: e aos que predestinou, a esses também chamou; a esses que chamou, a esses também justificou; e aos que justificou, a esses também glorificou. Está vendo, irmãos? A glória do Senhor está em você. Por isso que Isaías diz assim: resplandece, porque já é chegado sobre ti a tua glória, a sua glória. Resplandece. Isso individualmente. Mas e coletivamente agora? Coletivamente. Uma porção de glória manifestando de forma coletiva. O que que vai aparecer? Quando alguém olha para a igreja, o que que vê, irmãos? A glória do Senhor. É isso que o Senhor quer. Por isso que ele diz lá que o Espírito, primeiro, ele tem despertado. Você, se você está dormindo, se você ainda não viu, no marasmo que você encontra, que você se encontra nessa vida espiritual, peça, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abra os teus olhos. Eu já orei. Agora, o segundo passo: o Senhor quer que você pare de edificar suas coisas para você mesmo, as coisas que dizem respeito a você, até mesmo uma igreja para você mesmo, sabe? Para. E o Senhor está dizendo que Ele vai nos dar ouro, que Ele vai nos dar prata para nós edificarmos a casa dEle. E Ele diz assim: e eu serei glorificado. O que que é ouro? O que que é prata? O que que são pedras preciosas? Entendeu, irmão Zadok? O sonho? O Senhor dará dele mesmo para casa. Porque ouro representa a divindade do Senhor, a prata representa a justiça do Senhor Jesus Cristo, e as pedras preciosas representam as obras do Espírito Santo em nós e através de nós, na igreja. Adornar a igreja com pedras preciosas. E aí ele fala agora um segundo despertamento, porque talvez eu esteja, agora eu vou falar para os irmãos que já foram despertados, o seu espírito para, e vamos terminar aqui hoje essa medida, você que já foi despertado para edificar essa casa, sabe o que aconteceu, irmão? Você foi despertado, você começou a edificar essa casa, você colocou o altar, você colocou os fundamentos sobre essa casa, mas nós paramos aí. E quando o Senhor faz a gente olhar para a glória daquela primeira casa, Ele pergunta para nós: como é aos vossos olhos? Sabe o que nós temos, irmãos? Um segundo chamamento do Senhor. Eu estou falando para você que já foi despertado o seu espírito. Você vai entender o que eu estou falando com você. O Senhor está falando, né? Não eu, mas eu estou aqui transmitindo o que o Senhor está falando. Ele despertou o espírito novamente deles, para eles edificarem. Sabe o que o Senhor está trabalhando conosco hoje, irmãos? Hoje à tarde nós tivemos uma reunião. É isso que o Senhor está falando, viu, irmão Jorge? O Senhor está dizendo que é para nós não ficarmos contentes com o que nós já temos. O Senhor quer que a glória dessa última casa, e o Senhor está voltando, vai ser maior do que aquela primeira. Viu, irmão Senhor? Que é para nós termos bom ânimo, que Ele está conosco. Muitos irmãos, o Senhor está despertando hoje, está havendo um despertamento, irmãos, muito grande aqui nesse Brasil, muito grande, mas de cristãos sinceros, cristãos que amam o Senhor, cristãos verdadeiros, cristãos que querem a glória do Senhor. Vamos orar. Amado Senhor, eu sei, Senhor, que a palavra de exortação é dura para nós, mas ela nos liberta. Obrigado, Senhor. Ela nos liberta e ela nos encoraja. O Senhor tem algo que o Senhor quer de nós. Nós não temos condições, o Senhor sabe disso. O combate, a guerra, o inimigo tem se levantado ferozmente, Senhor, para que a Tua glória não apareça. Mas nós Te pedimos, Senhor, cumpra sobre nós a Tua palavra que diz: esforça-te, porque eu sou contigo. Nós queremos dizer, Senhor, que nós nos arrependemos de nós mesmos. Nos arrependemos de estarmos apanelando as nossas casas. Nos arrependemos, Senhor, de estar fazendo a igreja segundo os nossos moldes, segundo o que nós achamos, segundo o que nós gostamos. Queremos nos arrepender aqui nessa noite. Mas queremos dizer, Senhor, que queremos, a partir de hoje, buscar aquilo que Te glorifica, individualmente e coletivamente. Nos ajude. Confiamos em Ti, nessa Tua palavra, que o Senhor diz que está conosco e que o Teu Espírito está no meio de nós. Ó Espírito Santo, eis-nos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.